Boa tarde, Ortiz, ouvintes do Jornal da Cultura. E nesse sentido, conversamos com a técnica em Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde de Campos Novos, Rosângela de Sá, falando a respeito dos números dos casos dessa doença no município. Boa tarde, Rosângela. O que podemos destacar, então, em relação ao número de casos de hanseníase em Campos Novos?
Boa tarde a todos os ouvintes da rádio. Nesse sentido, nesse mês de janeiro, onde nós temos a conscientização, né, sobre essa doença da hanseníase, a DIV estipula esse mês como janeiro roxo, para prevenção e detecção de casos novos, num sentido de tratar a doença mais rápido possível, para que ela seja tratada e curada. Então, em 10 anos, nós tivemos apenas 4 casos de hanseníase. Um caso foi em 2017 e o outro caso em 2019. Só em 2023 tivemos 2 casos, né, registrados desta doença, onde os pacientes ainda continuam em tratamento aqui em Campos Novos. Atualmente são 2 pacientes, porque nós tivemos um caso em 2017 e um caso em 2019. 2 casos foram detectados em 2023, mas eles ainda continuam em tratamento, porque o tratamento da doença da hanseníase, ele é um tratamento longo, que demora de 1 ano a 1 ano e meio. Esse tratamento é realizado totalmente pelo SUS e temos o acompanhamento junto com os pacientes pela vigilância epidemiológica e pela atenção básica.
E esses pacientes são homens, mulheres?
Os 2 pacientes, eles são do sexo masculino, de idade entre 30 e 60 anos. Eles estão em monitoramento, então, desde janeiro do ano passado. Estamos acompanhando a evolução da doença e a evolução do tratamento também.
Rosângela, agora em relação às causas e sintomas desta doença, o que podemos informar?
A hanseníase, ela é uma doença muito antiga, né? Antigamente ela era chamada de lepra, onde as pessoas que apresentavam os sintomas desta doença, eles eram escondidos ou trancafiados em cavernas, ou mais atualmente eles eram trancados em instituições onde eram tratados neste local, mas não tinham convívio social, porque não se sabia como a doença era transmitida. Então, quando era chamada de lepra, os pacientes não tinham toda essa atenção e eles acabavam sendo excluídos do convívio social. Hoje em dia, nós temos o tratamento, então, como já relatei anteriormente, e eles não são retirados do convívio social. Eles permanecem após 15 dias de tratamentos, ele já não tem mais a transmissão para outras pessoas, então eles permanecem no convívio social. A hanseníase, ela é uma doença muito grave. Se ela não for diagnosticada a tempo, ela pode sim levar a outras complicações e acabar que o paciente se torna ou inválido de alguns membros, né? Alguns nervos são afetados por essa doença e eles acabam tendo uma vida complicada após a descoberta dessa doença de uma forma tardia. Os sintomas da hanseníase, eles são sensação de dormência nos membros, em alguns membros, onde a pessoa, ela acaba que não sente nenhum toque, que nem uma queimação, alguma coisa assim no local. Então, as pessoas que estão em tratamento já, elas tendem a diminuir esses sintomas, que são manchas na pele, alterações de sensibilidade, queda dos pelos no local e comprometimentos dos nervos periféricos. Também tem dormência nas mãos e pés e fraqueza muscular. Por ser uma doença muito antiga, a nossa medicina atualmente, ela não procura muito desvendar o motivo dessa doença, sendo como hanseníase. Geralmente é procurada várias outras doenças para depois chegarmos nessa fase de hanseníase.
Como ocorre a transmissão dessa doença?
Então, a transmissão da doença, ela é por gotículas salivares, essas que são exaladas pelas vias aéreas superiores. Quando a pessoa está com hanseníase, ela tem tosse, espirro, então ela está transmitindo para as outras pessoas. O que mais nos preocupa é as pessoas que têm contato direto, né, com essas pacientes que estão transmitindo a hanseníase. Um exemplo disso são os cuidadores dessas pessoas ou os familiares. Portanto, nesse caso, a gente também faz a investigação. Além do paciente, também temos que investigar se os contatos domiciliares deles também não estão doentes. Então, a gente faz esse acompanhamento do paciente e de todos à sua volta que têm contato prolongado. Não é porque você passou por uma pessoa, conversou um pouquinho, que você já vai contrair a doença. Essa doença, ela é transmitida, como falei, pelas vias aéreas superiores, através de tosse espirro, mas desde que tenha um contato prolongado. Então, os familiares é nosso maior problema, o nosso maior cuidado, para saber se eles também não foram contaminados. Já que também essa doença, após ela ser adquirida pelo paciente, ela demora muitos anos para ser desenvolvida ali no organismo, para ter a forma de transmissão. Então, se você contrair Hanseníase nesta semana, essa doença só vai apresentar sintomas daqui uns 5 ou 6 anos no teu organismo.
E qual a melhor maneira de prevenir a Hanseníase, Rosângela?
Essa forma de prevenção, ela é muito escassa para nós. É a pessoa que está doente e está transmitindo sem ter sintomas, né? Então ela não sabe que está doente e ela continua transmitindo a doença. A prevenção, só após a pessoa ser diagnosticada, ela pode prevenir usando uma máscara para não passar para os seus familiares. Mas não tem uma forma de prevenção certa e correta, porque na maioria das vezes a pessoa não sabe que está com Hanseníase e está transmitindo. A Hanseníase, ela é causada por uma bactéria. Então, quando a pessoa adquire essa bactéria, ao longo dos anos, ela vai se desenvolvendo no organismo da pessoa e após longos anos é que ela começa a apresentar sintomas. Então, para a prevenção, é realmente somente depois do diagnóstico. Ter esse cuidado do paciente não estar exalando as gotículas salivares pelas suas vias aéreas.
Rosângela, agradecendo a sua disponibilidade com o nosso jornalismo. Desde já, uma boa tarde.
Sobre a Hanseníase, se alguém estiver ainda em dúvida ou estiver com alguém que esteja com sinais e sintomas, pode sim vir procurar a Vigilância Epidemiológica. Para maiores informações, nós estamos à disposição.
Jornal da Cultura, Oséias Inácio.